Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Infecção urinária e cálculo renal são as doenças urológicas mais prevalentes no momento que nós estamos vivenciando, ou seja, o verão brasileiro. E muitas pessoas que buscam verão, descanso, férias, né, tranquilidade, mas essas doenças não dão trégua e justamente no verão elas são mais prevalentes. Tem como evitar, prevenir? E para quem tem, como será a abordagem, o tratamento? Quem explica, orienta, é o Dr. Felipe de Burque, urologista, participando e colaborando com o nosso programa mais uma vez. Dr. Felipe, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, J. Batista. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os ouvintes.
Isso, aproveitando, né? Um feliz 2021, literalmente com muita saúde para todos nós, né?
Isso é importante. A gente ter chegar aí a vacina e a gente ter uma volta à normalidade.
Isso.
É importantíssimo. Uhum. Vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre as doenças mais frequentes no verão, né? A gente sabe que há um aumento de 30% ou até mais na diagnóstico de cálculo urinário e de infecção urinária nesse período. Uhum. A gente tem um aumento da temperatura, a gente tem uma perda maior de líquidos. Então, a gente, para evitar isso, a principal coisa é melhorar a hidratação, monitorizar a cor da urina. Quando a gente tem uma urina mais concentrada, com pouco líquido, a urina escurece. Quando a gente tem uma urina mais diluída, que o organismo tem uma quantidade maior de líquido, a gente fez uma hidratação melhor, a urina fica mais transparente, mais perto da cor da água.
Verdade.
É importante a gente não esperar ter sede, Jota.
Uhum.
É importante a gente tomar o líquido antes da sede chegar, para manter o organismo no nível de hidratação ideal. Então a gente deve ingerir pelo menos uns 4 ou 5 copos de água entre o café da manhã e o almoço, de forma espaçada e não de uma vez, e entre o almoço e o jantar, em torno de mais 4 ou 5 copos de água. Com isso a gente já consegue fazer uma prevenção tanto da infecção urinária, porque você vai lavar o aparelho urinário, eliminar as bactérias que estão no aparelho terminal, quanto na diluição dos cristais que a gente elimina na urina, fazendo com que eles não agreguem, não juntem. Eu acho que já falei com você uma vez sobre aquela história do açúcar na água. A gente colocar uma colher de sopa num copo de açúcar, uma colher de sopa num litro de água, uma colher de sopa cheia de açúcar. No litro de água, esse açúcar dilui completamente. E no copo, quando você tem uma quantidade menor de líquido, ele vai para o fundo do copo e faz aquela borra embaixo. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Se a gente tem uma boa ingestão de líquidos, a gente dilui os cristais que a gente elimina na urina, evitando a formação dos cálculos. Então, a principal coisa é manter uma boa hidratação, Jota.
O doutor Felipe de Boa, que o senhor falou sobre essa questão dessa sinalização, o próprio organismo se encarregando, né, de passar uma mensagem para a gente, olha, está bebendo pouca água, está ingerindo pouca água, e aí a urina fica bem escura. Mas muita gente diz que se esquece. No dia a dia, seja no trabalho externo ou até mesmo dentro de casa, eu fico tão concentrada que me esqueço. Tem como lembrar disso? É uma questão de educação também, depois isso se faz rotina em nossa vida, porque a alegação de muita gente também é que não tem sede, doutor Felipe.
Exatamente, aquilo que eu falei, a gente tem que beber água antes da sede chegar. Perdão. A gente tem que manter a hidratação do corpo. Hoje a gente pode lançar até a mão da tecnologia, J. Batista. Existem nos smartphones alguns programas que a gente pode baixar e ele pede para você beber água a cada hora, a cada 40 minutos, a cada hora e meia. Ele dispara um alarme e você bebe água. Então é uma coisa que você pode usar a tecnologia a nosso favor. Outra coisa é a educação. A partir do momento que você torna isso um hábito, como a gente hoje mudou, ninguém imaginava que há um ano atrás a gente estava usando máscara como a gente usa hoje. Então,
verdade,
isso é um hábito, até a gente deixar isso na nossa rotina. Umas coisas interessantes também, não em relação ao cálculo urinário, mas em relação à infecção urinária,
uhum,
também muito comum nessa época do ano, é quando você usa roupa de banho de mar, banho de piscina, e fica com a genitália molhada mais tempo. Isso facilita o crescimento de bactéria e de fungo, então a gente deve evitar essas roupas molhadas. Outra coisa importante, toda vez que você iniciar e terminar uma atividade sexual, tanto o homem quanto a mulher, é importante urinar. lavar a uretra, limpar a uretra das impurezas que podem ter da introdução do ato sexual. Então é importante você ter isso como um hábito, não como uma coisa extraordinária, mas toda vez que você vai iniciar, você urina antes, urina depois, lava a genitália antes, lava a genitália depois, e torna isso uma parte do jogo da sexualidade, e não uma coisa obrigatória, impositiva, que aí não ajuda. Na hora que você se reeduca e traz isso para seu jogo de sexualidade, a coisa flui mais fácil. Da mesma forma, a gente pode ter uma reeducação também em relação a determinados tipos de alimentos, Jota. Uhum. A gente, nesse período de férias, a gente toma uma cerveja e come um peixe frito. Então, na hora que você faz isso, você aumenta a quantidade de sódio e determinados alimentos, como o ácido úrico da cerveja, fazendo com que você tenha uma possibilidade maior. Então, a gente toma mais água na hora que a gente está bebendo uma bebida alcoólica, justamente para ajudar nessa diluição. É importante que a gente readeque o que você está tomando. Não vou deixar de tomar cerveja, não. Você não deve nunca radicalizar. A gente deve sempre trazer o equilíbrio para nosso dia a dia, nossos diariamente que a gente está usando, e fazer com que isso aí faça parte do cotidiano. E você comer uma picanha com os amigos, com a família, num churrasco no final de semana, botou mais sal, existe a possibilidade do sal e aumentar a chance de você desenvolver cálculo. Não vou fazer mais isso, não. Coma a sua picanha, mas tome um pouco mais de líquido, beba mais água, faça com que isso aí faça parte do jogo também. Entendi. Da brincadeira do final de semana com a família. Não ficar só na bebida alcoólica e fazer com que você consiga diluir a urina, Jota Batista.
Doutor Felipe de Burque, outro detalhe também que eu gostaria da sua colaboração, se é mito, é verdade. Tem muita gente que diz que quando você come frutas que tem aquela sementezinha, aquilo ali vai direto para o rins e causa cálculo renal. Por exemplo, goiaba, tira a semente, que se comer com a semente pode ocasionar. Olha, faça a prova, você passa no liquidificador, mesmo a semente ainda fica ainda, tá vendo? Se você ingerir, isso é mito, isso é realidade. Eu coloquei o exemplo aí da goiaba, mas outras frutas também que têm semente, pode ser um complicador para a criação de cálculo renal?
De jeito nenhum. Muito pelo contrário, algumas frutas cítricas, como o limão, acerola, até ajudam em determinados tipos de cálculo a não serem formados. Nenhuma fruta é responsável por isso. O aparelho digestivo, ele destrói tudo isso é eliminado na evacuação e não tem nenhuma absorção. Então, isso é um mito. Não pense que isso é verdade. Não deixe de comer a goiaba, que é uma fruta maravilhosa, ou qualquer outro tipo de fruta que a gente come no nosso dia a dia. Então, a gente tem que aproveitar. Quanto mais fruta a gente come nesse período de verão, também melhor para o nosso organismo.
Maldiga a semente, doutor.
Não vai ter nenhuma simples coisa. O agente mais frequente que causa o cálculo renal é o sal.
É o sal, né?
É o sódio. Então, muita gente diz, não, eu só tomo refrigerante light porque vou engordar menos. Mas a quantidade de sal que tem dentro do refrigerante light é uma quantidade muito maior do que no refrigerante normal. Então, o refrigerante é uma coisa que não deve ser usado diariamente, na minha opinião. Mas se você usar, procure também usar diluindo, não deixar que isso seja só a sua bebida única, tá certo? Não radicalizar, só vou tomar refrigerante. Não, tome uma lata de refrigerante, mas tome um copo de água. Procure diluir sua urina, procure toda vez que você prestar atenção depois que terminar de urinar. Urinei, a urina saiu muito concentrada, muito amarela, parece uma gema de ovo. Saio do banheiro, tomo 2 copos de água. Já ajudei meu organismo a funcionar melhor. Terminei de urinar, minha urina está transparente, está bem clara. Saio do banheiro, tomo 1 copo d'água. Se eu trago isso para a minha rotina, eu já vou ter uma saúde renal, já estou fazendo um grande trabalho, 70% do trabalho, de evitar aparecimento de cálculo renal ou de crescimento de cálculo pequeno, que ele começa a se desenvolver, porque a urina começa a usar aquilo ali como um núcleo e começa a agregar cristal ali em cima, ele começa a crescer. Então, entendi, é importante manter a hidratação.
Vamos agora para a questão, falamos até agora a questão preventiva, não é? De cuidados, enfim, tirando também esse mito de que semente pode ocasionar cálculo renal, isso é importante. Vamos falar agora do processo corretivo. Quem está com infecção urinária, como abordar, como tratar? E quem está com cálculo renal, como abordar e tratar, hein, doutor Felipe?
Olha, a infecção urinária, é importante a gente descobrir o nome do inimigo que está presente ali, a gente ter o conhecimento da bactéria, até para a gente ter uma forma de tentar coibir uma nova infecção. Por exemplo, existem algumas bactérias do intestino que estão muito presentes quando você tem ou o intestino muito preso ou quando você tem diarreia. Então, a gente, conhecendo essa bactéria, a gente vai usar tratamento para evitar que o intestino tenha diarreia ou que o intestino fique preso. E a partir daí você consegue evitar novas infecções. Então, a infecção urinária a gente vai tratar com antibiótico. Se ela é uma infecção só da bexiga, a gente trata com um período mais curto de antibiótico. Se essa infecção está no rim, a gente trata por mais tempo.
Entendi.
Jota Batista?
Estou ouvindo, assim, doutor Felipe.
E quando a gente tem um cálculo, aí é importante a gente saber em que local esse cálculo está, uhum, qual o tamanho dele, para a gente lançar a mão do que a gente dispõe hoje. Ao contrário do passado, que a gente precisa fazer grandes aberturas na barriga, grandes cortes na barriga para poder tratar os cálculos, hoje a gente dispõe de endoscópios muito finos, que a gente consegue entrar pelo canal da urina e subir com esse endoscópio até dentro do rim. E quando você tem uma pedra muito grande dentro do rim, a gente pode fazer um furo único pela pele até dentro do rim, com uma câmera a gente quebra esse cálculo e retira os fragmentos, que a gente chama de cirurgia percutânea, através da pele. Então, na maioria das vezes, você consegue resolver os problemas de cálculo com cirurgias minimamente invasivas e ele volta à atividade dele muito precocemente. Então, antigamente, a gente abria a barriga para tirar um cálculo, o paciente passava 15, 20 dias para voltar ao trabalho ou convívio da família, e hoje a gente opera de manhã, às vezes da noite ou no outro dia de manhã, ele já está de volta à família, já está de volta às suas atividades,
uhum,
e uma recuperação muito mais rápida com o desenvolvimento das cirurgias minimamente invasivas.
E isso disponível também na rede pública hospitalar, doutor Felipe?
Sem dúvida, sem dúvida. Os hospitais hoje da rede pública, como Getúlio Vargas, onde eu trabalho, o Otávio de Freitas, o Hospital das Clínicas, o Oswaldo Cruz, ele dispõe do armamentário para isso, a gente faz esse tratamento de forma rotineira, semanalmente são tratados pacientes com cálculo renal de grande volume ou de pequeno volume. Os cálculos menores que obstruem a passagem do rim para a bexiga são os cálculos que dão mais dor, então é mais frequente esse tipo de cirurgia hoje, justamente porque essa obstrução faz com que você possa ter infecção nesse rim, e aí você precisa realmente drenar o rim, tirar aquele pus dali de dentro, e depois que a infecção está tratada, a gente vai partir para a parte de tratamento do cálculo.
Entendi.
Mas é importante desobstruir o paciente, retirar aquele pus dali de dentro precocemente. Jota?
Graças a Deus eu não tenho não, mas tem gente na família que tem cálculo renal e... Ele disse o seguinte: olha, se a mulher reclama na dor do parto, não é? Eu acho que de cálculo renal é o que o homem tem, eu acho que deve ser semelhante ao da mulher, porque ele sofreu com dor de cálculo renal e mais ainda para expelir a danada da pedra, viu?
Isso, Jota, perfeitamente. É uma dor realmente que ele não tem uma posição para ficar. Dói em pé, deitado, sentado, a dor não para em momento nenhum. Não existe posição que melhore a dor, é uma coisa realmente de desesperadora. E você sabe que uma das profissões que a gente fala bastante, a gente perde bastante líquido, é a profissão do
radialista?
Radialista, exatamente. Você tem que ter uma hidratação boa, tenha sempre aí do seu lado uma garrafa com água, hidrate-se bastante aí, peça o pessoal do estúdio que está aí junto com você para se manter bem hidratado, porque quanto mais a gente fala, mais a gente perde líquido pela evaporação da respiração. Então, é importante a gente manter essa hidratação. Não esqueça disso.
Eu tenho aqui, viu? Eu ando com a garrafinha. mas por necessidade, não tem aquele ditado que diz ou a gente aprende pelo amor ou pela dor? Teve um tempo que eu estava com a pressão nas costas, quando eu fui para o médico, ele disse: quantos copos d'água você bebe por dia? Eu digo: doutor... Ei. Não me lembro não, deixa eu ver. Aí ele: faça isso não. Aí começou a me orientar: ó, a urina tá escura, então. Aí eu comecei a medir com uma garrafinha dessa de meio litro. Aí,
ótimo!
Aí eu ando, aí quantas garrafinhas dessa eu bebi? 3, então 1,5 litro. Opa, então 1,5 litro foi o que eu bebi hoje por dia, e por aí eu vou fazendo o controle, viu, doutor? Pela necessidade também. Doutor Felipe de Burque, outro detalhe também, que a infecção urinária, na vida agitada, quem empreende, né, passa da hora de urinar, pode ocasionar uma infecção urinária, pode?
Exatamente, pode facilitar o desenvolvimento das bactérias. Você tem uma caixa d'água que é a bexiga, e essa caixa d'água precisa esvaziar com frequência para evitar a formação de lodo. Então, se você prende a urina, você tem essa possibilidade de crescimento de bactéria ali dentro, então você deve esvaziar completamente a urina. E urinar com calma. Tem algumas pessoas que urinam rápido, querem fazer alguma coisa e não esvaziam completamente a bexiga. E outros que têm realmente um processo obstrutivo que a gente tem que tratar ou usar uma medicação para que ele consiga eliminar aquela urina toda dali de dentro. Então, vontade de urinar, só vou urinar em casa, não. Vá no banheiro, urine, tenha cuidado com alguns banheiros que não estão tão limpos, mas não deixe de esvaziar a bexiga, não deixe de urinar, porque você não está em casa. Isso é importantíssimo, essa mensagem, de a gente educar o pessoal nesse sentido, Jota.
Porque, mais uma vez, a gente, pelo corre-corre da vida, não dá atenção ao que o organismo está exigindo, pedindo, né? Estou com vontade de urinar, não vou agora não, porque tem reunião, tem isso, estou aqui, vou primeiro em tal caso, vou fazer serviço, e isso com o passar do tempo pode ocasionar uma infecção urinária, não é isso?
Perfeitamente, Jota, tem que sempre esvaziar, não deixar aquilo ali ser um empecilho para a gente manter uma boa qualidade de saúde.
Homens e mulheres, né?
Exatamente.
Uhum.
As mulheres são mais frequentes porque, por conta da própria forma de urinar, elas precisam de um ambiente mais limpo. O homem fica atrás de uma porta e não tem muito problema, não. Mas é importante que os dois se eduquem e não deixem a bexiga cheia, esvaziem a bexiga com frequência para que mantenham uma boa saúde.
Muito bem. Dr. Felipe de Buque, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Onde encontrá-lo nas redes sociais? O senhor já falou aí, trabalha no Barão de Lucena, não é isso?
Getúlio Vargas.
Tem setor, sim, que trabalha com urologia e, consequentemente, também nessa questão da infecção urinária e do cálculo renal, não é isso?
Perfeitamente. A gente está no Getúlio, eu trabalho também no Hospital do Câncer,
pois não?
Em Pernambuco, e tem um consultório privado ali no Derby.
Fica à vontade.
Na Carlos Porto Carreiro, 146, uhum. Logo atrás do McDonald's do Derby.
Uhum. Quer deixar o contato? Fica à vontade.
3222-4824 é o nosso telefone, 3222-4824. Estamos à disposição. Quem precisar da gente, estamos às ordens. Conte sempre com a gente, Jota.
Doutor Felipe de Buque, muito obrigado pela colaboração aqui com o nosso programa. Um abraço virtual, até um próximo encontro. Tudo de bom, hein?
Sou eu que agradeço. É um prazer muito grande estar com você, Jota Batista, e com os ouvintes da Rádio Folha.
Doutor Felipe de Buque, urologista, participou do Canal Saúde desta terça-feira.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.